Emitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de segunda-feira, 20 de setembro. Hoje aqui na zona da capital americana estamos com excelente tempo. O sol a brilhar, a temperatura é de 24 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O herói do genocídio do Ruanda é agora condenado a 25 anos de prisão por terrorismo. 8 pessoas mortas num tiroteio numa universidade na Rússia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A FNLA tem novo presidente, mas ainda há dúvidas sobre a unidade do partido. Na Huila, dirigente municipal detida por corrupção, há centenas de outros casos em investigação. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Por Ruanda, um tribunal condenou hoje Paul Rusesabagina, antigo gerente de hotel, que inspirou o filme Hotel Ruanda sobre o genocídio de 1994, a 25 anos de prisão por crimes de terrorismo. A Câmara do Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços, em Kigali, declarou Rusesabagina culpado de formar e financiar um grupo terrorista por liderar a Frente de Libertação Nacional, a ala armada do seu partido, o Movimento Ruandês para a Mudança Democrática. O antigo gerente do hotel, que deixou de comparecer no tribunal em março por achar que não iria receber um julgamento justo, foi preso a 31 de agosto no aeroporto internacional de Kigali, numa detenção que a sua família e advogados descreveram como um rapto, depois de ter sido enganado e levado para o Dubai, onde foi obrigado a entrar num avião com destino ao Ruanda. Rusesabagina foi gerente do famoso hotel Thousand Hills, na capital ruandesa, e alojou mais de 1000 Tutsis e Hutus moderados para os salvar dos Hutus extremistas durante o genocídio de 1994. O antigo gerente tornou-se um adversário crítico do presidente ruandês, Paul Kagame, e vivia no exílio entre a Bélgica e os Estados Unidos, onde criou uma fundação para promover a reconciliação a fim de evitar mais genocídios. Na Rússia, um estudante matou pelo menos 6 pessoas num campus universitário na cidade de Perm e ferindo outras 26, disseram investigadores. Isto foi o segundo tiroteio em massa num estabelecimento do ensino este ano. Desconhece por agora os motivos do ataque do estudante de 18 anos de idade que foi detido. Entretanto, o partido no poder, Rússia Unida, que apoia o presidente Vladimir Putin, afirmou ter ganho 2/3 dos votos na Câmara Baixa do Parlamento após 3 dias de votação, ensombrados por crescentes reclamações da oposição de irregularidades e adulterações de boletins de voto. A eleição foi marcada pela ausência dos principais líderes da oposição, como Alexei Navalny, que está preso, e outros que fugiram do país ouviram os seus nomes retirados das listas de candidatos. Pela primeira vez desde 1993, observadores eleitorais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa não estiveram presentes devido a limitações impostas pelas autoridades russas. Com 90% dos votos contados, a Comissão Eleitoral Central afirmou que o Partido Rússia Unida tinha conseguido 49,6% dos votos para o Duma, o Partido Comunista, 19,5%, e o Partido Liberal Democrático Nacionalista, 7,5%. O Departamento de Estado americano disse hoje que as eleições para o Duma, na Federação Russa, ocorreram em condições que não conduziriam a um processo livre e justo. O Departamento de Estado condenou também o facto das eleições terem sido levadas a cabo em território da Ucrânia, ocupado por secessionistas apoiados por Moscovo. A Polónia acusou hoje, segunda-feira, a Rússia e a Bielorrússia de reconstruírem uma onda de imigração ilegal na sua fronteira terrestre, um dia depois de 4 imigrantes terem sido encontrados mortos na sua fronteira com a Bielorrússia. Milhares de imigrantes, principalmente do Médio Oriente, têm tentado atravessar da Bielorrússia para a Letónia, Lituânia e Polónia, membros da União Europeia, nas últimas semanas. A União Europeia suspeita que o fluxo de imigrantes está a ser orquestrado pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em retaliação às sanções impostas ao seu regime. No Canadá, os eleitores estão hoje a votar em eleições antecipadas convocadas pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Trudeau esfiava um governo minoritário e esperava que estas eleições pudessem resultar em ganhar votos suficientes para uma maioria no Parlamento, mas as últimas sondagens indicam que será difícil para o seu partido liberal obter a maioria dos 338 lugares no Parlamento. Se isso não for possível, analistas políticos afirmam que o futuro político do primeiro-ministro canadiano estará em causa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os delegados ao 5º Congresso da FNLA elegeram domingo em Luanda Nimi Asimbi para o cargo de presidente dessa formação partidária com 297 votos. Em segundo lugar, ficou o presidente cessante, Lucas Ngonda, com 276, enquanto Fernando Pedro Gomes foi o terceiro candidato mais votado. Aguarda-se ainda os resultados oficiais, conforme nos diz o nosso correspondente Kok Mukuta, que faz notar também que, embora este tenha sido o Congresso da Unidade, em agosto houve um outro congresso de outros elementos da FNLA e agora temos que esperar para ficar a saber quem representa de facto este partido. Kok Mukuta.
Em conversa com a Voz da América, sem gravar entrevista, Nimi Asimbi mostrou-se satisfeito e otimista para a reconciliação da FNLA. Entretanto, Lucas Ngonda, candidato derrotado neste congresso, sem gravar entrevista, disse continuar à espera dos resultados definitivos para o pronunciamento desta provável derrota. Até ao fim do fecho desta reportagem, ainda nenhum dos candidatos derrotados havia parabenizado a vitória de Nimi Asimbi e Pedro Dalla, antigo secretário-geral de Lucas Ngonda, disse que o Tribunal Constitucional terá de decidir entre o Congresso de agosto e este qual será validado.
Está bem, o Nimi Asimbi foi eleito agora, eu fui eleito antes. Agora quem é que vai convidar outro? Eu vou ter em contato com o Nimi Asimbi, nós vamos conversar. Para os amigos e enfim, vamos dizer que é para a mano, aguardo, o Tribunal vai se pronunciar para não criar problemas necessários, porque senão vai, como aconteceu nesse Congresso, aí ir abordoada, ver que tantas instituições, não vale a pena a gente precisar disso. Vamos aguardar, o tempo vai dar.
Outra posição contrária para a impugnação deste Congresso vem de Tose Fula, o último secretário da Juventude de Walter Roberto, que disse ter sido excluído do Congresso sem razões plausíveis.
A razão que vai levar-me a impugnar esse quinto Congresso é a forma como eles excluíram-me da candidatura e nunca me notificaram que é que me excluíram. Eu não tenho nenhum documento a dizer que ou eu tive um problema ou a militância não é real ou há uma irregularidade. Nunca me notificaram, talvez nunca respondeu nada.
Entretanto, Donda Zinga, porta-voz do Congresso, disse que as portas estão abertas para todos os militantes da FNLA.
Pedro Dalla, a qualquer momento que ele quiser vir, poderá vir, será recebido e rumo para as batalhas ou desafios que esse avizinha.
Koki Mukuta, Luanda.
No Namibe, este fim de semana e no mesmo dia, MPLA e UNITA realizaram manifestações. E, como nos diz o Armando Chicoca, essas manifestações foram marcadas pelo civismo e mesmo pelos elogios à Polícia Nacional. Armando.
MPLA e UNITA mediram forças sábado último dentro do civismo e urbanidade. O Partido dos Camaradas e os Maninhos do Galo Negro, no passado sábado 18 de setembro, cada um foi buscar apoios dos amigos, simpatizantes e militantes e mediram forças, mas ambos convergiram num apelo ao civismo e respeito pela diferença. A UNITA marchou do Mercado 5 de Abril à sua sede, localizada na Rua das Hortas, no percurso de 3 quilômetros. Vitorino Silepo, secretário do Partido do Galo Negro do Namibe.
Nós queremos eleições justas, livres e transparentes. O sofrimento do povo é tanto e queremos que haja um basta nisto. Todos os partidos têm de partir em pé da igualdade. Portanto, um alerta que estamos a dar a quem governa para que realmente haja responsabilidade. Portanto, quer governar, devia é melhorar a situação social do povo e não manipular.
O dirigente da UNITA deixou a seguinte mensagem aos cidadãos com idade de eleger e que ainda não possuem bilhete de identidade.
A nossa mensagem é exatamente de encorajar os cidadãos que ainda não têm bilhetes. Devem tratar bilhetes Quem tem um vizinho que não tem direito deve aconselhar o vizinho, o amigo, o colega, porque é um instrumento que poderá habilitar o cidadão para amanhã exercer o seu direito de voto.
Para a Polícia Nacional, o secretário dos Maninhos.
Damos um voto positivo. A polícia tem vindo a desempenhar um papel extremamente positivo e nós encorajamos que continue. É difícil, mas realmente tem assumido uma postura exemplar. E aí nós encorajamos e damos o nosso voto.
Já o Partido dos Camaradas, no mesmo dia, na mesma hora, escolheu o Gino Desportivo Benfica, onde o primeiro secretário do MPLA, Xermangueira, interagiu com os amigos, simpatizantes e militantes do seu partido.
Ninguém está em melhores condições do que nós, militantes ativos, simpatizantes e amigos do MPLA, para acompanhar no terreno, junto das famílias, os programas que o Executivo Central e o Governo da Província estão a aplicar. Devemos fazer essa auscultação junto das famílias, transmitir as falhas e insuficiências para que possam ser rapidamente corrigidas. As pessoas enfrentam muitas dificuldades que podem ser facilmente ultrapassadas se as conhecermos, se conhecermos os problemas concretos. Uma das condições necessárias para o nosso trabalho político, para a mobilização das mulheres e dos homens, dos idosos e dos jovens, é conhecermos bem a realidade.
Em políticas não se insultam pessoas.
Em política não se insultam pessoas, discutem-se ideias. Em política não há inimigos, há adversários.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos agora para a Huila, onde a antiga administradora municipal de Chicomba e dirigente local do MPLA, Lúcia Francisca, foi presa, acusada pelo Ministério Público dos crimes de peculato, associação criminosa e tráfico de influência. Há também vários outros funcionários que estão arrolados no processo, Teodoro Albano.
Em causa estão alegados desvio de cerca de 600 milhões de kwanzas, que terá ocorrido entre 2012 e 2017, período em que esteve à frente da gestão do município. Há também a antiga primeira secretária do MPLA em Chicomba, viu-se privada da liberdade à entrada do último fim de semana prolongado em Angola, depois de intenso interrogatório. Arrolados no processo crime estão igualmente funcionários da referida administração, um advogado de defesa da antiga gestora, agora aposentada, José Carmona, discordou da medida de coação aplicada à sua constituinte.
A defesa entende que foi extrema, até porque os fatos trazidos ao processo repugnam qualquer operador comprometido verdadeiramente com a justiça, porque atenta contra princípios fundamentais, nomeadamente o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da presunção de inocência.
A Procuradoria-Geral da República, na Huila, diz ter sob investigação cerca de 200 processos de crime de natureza financeira a envolver atuais e antigos gestores públicos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Sociedade Mineira de Catoca voltou a negar que uma fuga de resíduos de uma sua mina de diamantes nas Lundas seja responsável pela morte de 12 pessoas, cuja responsabilidade o Governo da República Democrática do Congo atribuiu a esse incidente. Álvaro Lugier de Andrade.
Numa declaração citada pelo portal da indústria de diamantes IDEX, a sociedade disse que uma equipa de peritos está a angariar amostras da água do rio afetado desde quinta-feira e manifestou a certeza de que as análises irão demonstrar que não é responsável por essas mortes e doenças que afetaram centenas de outras pessoas. Os resultados desta missão têm como objetivo refutar as acusações feitas pela República Democrática do Congo, que indicam que o derrame causou perdas humanas no país vizinho. Disse a declaração, que acrescenta que o derrame não contém qualquer material tóxico. Não é possível que a Catoca tenha introduzido produtos tóxicos no rio Chicapa e áreas adjacentes, porque a Catoca não usa produtos químicos no seu processo de produção, garantiu Sabino Coqueira, diretor do Departamento de Segurança e Ambiente citado pela IDEX. Ele acrescentou que a companhia rejeita todas as acusações, mas no interesse da sua responsabilidade social, formou uma equipe de peritos que deverão apresentar o resultado das suas investigações em breve. A mina da Catoca é a quarta maior mina de céu aberto do mundo. Há duas semanas, a Sociedade Mineira da Catoca tinha já descartado a possibilidade de fuga de resíduos constitui risco para a vida das populações na margem dos rios afetados pelo incidente. Antes, a ministra do Ambiente da República Democrática do Congo, Ive Bazaiba, disse que o seu governo iria exigir uma indemnização aos donos da mina de diamantes de Katoka na sequência da fuga de material residual. De acordo com a ministra, pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 4.400 adoeceram devido ao incidente descrito como uma catástrofe ambiental sem precedente.
Obrigado, Álvaro, a dizer ainda que a Sociedade Mineira de Katoka afirmou que está a ajudar 200 famílias afetadas pela fuga daquele material ao longo dos rios, algo inserido nos seus programas de responsabilidade social. Com efeito, há muito que aquela sociedade está a participar num programa de construção de escolas, como parte desse programa de responsabilidade social, e que visa mitigar a falta de salas de aulas através do país. No UIJ acaba de construir uma escola numa aldeia no município do mesmo nome. Muniz Francisco.
O representante da Sociedade Mineira de Katoka, Francisco Vumbo, falou da expansão do projeto nas demais províncias do país.
Katoka, dentro da sua responsabilidade social, tem estado a atuar na província da Lunda Sul. Neste momento, estamos a expandir para todas as províncias do país e, nesse momento, ouvimos o grito dos Ana Kalumbo, que são os naturais amigos de Kalumbo, para que se reabilitasse essa escola. Viemos aqui, contribuímos, patrocinamos com 15 milhões e 900 mil kwanzas, que foi o custo da construção, da reeducação. Estamos na província da Lunda Sul, construímos uma escola na província de Namibe para a Igreja Católica, construímos também uma escola para Sika, em Luanda, e agora estamos em Kalumbo e poderemos estar mais províncias.
O diretor do Gabinete de Infraestruturas e Serviços Técnicos do Governo Provincial do IJ, Alexandrino Afonso, congratulou-se com a iniciativa.
Muito vai ajudar a população do Kalumbo, que é uma população numa aldeia cerca de 4 mil habitantes.
Por sua vez, o diretor da escola da aldeia Kalumbo, Neto Campos, disse...
Não, o número subiu, porque este ano atingimos 611 alunos. Sim. Outros anos parava apenas 300 e tal ou 400.
Por outro lado, o secretário provincial do Movimento dos Estudantes Angolanos no IJ Meia, Guimarães Domingos Canga, mostrou-se preocupado com as condições inadequadas que algumas escolas visitadas pela sua organização ao nível da província apresentam e o número elevado de crianças que estudam debaixo das árvores.
A própria província, quase em todas as comunas da província do Ija, municípios, alunos a estudarem debaixo das árvores. Outros até um tetozinho só de capim, é que estudas. Sentam no chão, não têm boas condições. O professor vai à escola, vai na sala de aula, sai lá todo poeirado. Creio que há mais salas debaixo das árvores do que, ou seja, salas construídas.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Quando ainda de educação, a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a UEPA, quer que o governo suspenda a sua decisão de aumentar as propinas no ensino universitário e apela também a que o governo pague subsídios aos estudantes das universidades privadas do país. Isaías Soares.
O aumento de até 25% do valor das propinas nos estabelecimentos de ensino superior privado e público privado no país no ano letivo 2021-2022 contribui para a desistência de várias dezenas de estudantes. A posição é dos representantes da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a UEPA, reunidos em Malães no 9º Encontro Nacional, ao considerarem que nesta altura é inconveniente a implementação do decreto conjunto 420/2021, de 14 de setembro. O encontro, de 17 a 19 deste mês, com a participação de 200 delegados de 27 instituições de ensino superior de 7 províncias do país, refletiu em torno de fontes alternativas para financiar o ensino superior, apelou.
Senhor Presidente da República, no sentido de subvencionar o ensino superior em todas as modalidades, quer públicas ou privadas, tendo atenção que no nosso país as instituições do ensino superior em Angola são, na sua maioria, privadas e por comportarem o maior número de alunos ou estudantes neste segmento de ensino.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Falando ainda de educação, a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a UEPA, quer que o governo suspenda a sua decisão de aumentar as propinas no ensino universitário, e apela também a que o governo pague subsídios aos estudantes das universidades privadas do país. Isaías Soares.
O aumento de até 25% do valor das propinas nos estabelecimentos de ensino superior privado e público privado no país no ano letivo 2021-2022 contribui para a desistência de várias dezenas de estudantes. A posição é dos representantes da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a UEPA, reunidos em Malães no 9º Encontro Nacional, ao considerarem que nesta altura é inconveniente a implementação do decreto conjunto 420/2021, de 14 de setembro. O encontro, de 17 a 19 deste mês, com a participação de 200 delegados de 27 instituições de ensino superior de 7 províncias do país, refletiu em torno de fontes alternativas para financiar o ensino superior, apelou.
Senhor Presidente da República, no sentido de subvencionar o ensino superior em todas as modalidades, quer públicas ou privadas, tendo atenção que no nosso país as instituições do ensino superior em Angola são, na sua maioria, privadas e por comportarem o maior número de alunos ou estudantes neste segmento de ensino.
Isaías Soares Emalães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E também, quando se iniciar a segunda meia hora e também em FM, vamos ter connosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o nosso Saúde em Foco. Quando o ouvinte quiser participar, é só enviar as suas dúvidas ou perguntas sobre o tema em debate para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Ou se quiser participar em direto, também é simples. Manda o seu nome, o seu número de telefone para os números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911 e depois, durante o programa, nós contactamos. Vem aí mais um mega projeto da comunicação social que, segundo informações, vai englobar televisão, rádio, jornais, cinema e outros meios e vai requerer um investimento de quase 20 milhões de dólares. Profissionais do setor consideram que a iniciativa tem muitas zonas cinzentas que têm que ser esclarecidas. Manuel José.
O projeto, segundo informações, começa a vigorar a partir de fevereiro do ano que vem e pretende iniciar de raiz, sem qualquer dependência. Sabe-se que o megagrupo de comunicação começa com um investimento inicial de 19 milhões de dólares e a sede vai funcionar na capital do país. Dois nomes foram apontados para liderar o projeto: Elder Barber, antigo PCA da TPA, e Pedro Cabral, atual gestor da RNA. Nós falamos com Pedro Cabral, que, sem gravar a entrevista, diz que já se retirou do projeto. Inicialmente tinha sido convidado e com 5% de participação no grupo, mas acabou por declinar. Não conseguimos falar com Elder Barber, que, segundo apuramos, mantém-se no projeto, mas não como acionista. O economista Carlos Rosado de Carvalho diz ter muitas reservas quanto ao surgimento deste grupo. O também jornalista entende que...
Eu questiono-me como é que é possível rentabilizar um investimento desse tipo nas atuais condições em Angola. O Estado está a encerrar, diz que não quer projetos de informação. E porquê é que não quer esses? E porquê é que há de querer um novo? Muitas dúvidas.
Já o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pelo seu secretário-geral Teixeira Cândido, pensa que o projeto é bem-vindo, desde que não venha para ser o mais do mesmo.
Esperamos que não seja um grupo para satisfazer interesses económicos ou políticos dos gestores, seja um grupo ao serviço da democracia.
O jornalista Ramiro Aleixo, antigo proprietário de jornal em Angola, falando à MFM, diz não ter dúvidas que...
Não me venham cá dizer agora que o mercado de publicidade em Angola produz receitas para fazer funcionar esses grupos monopólios. Não há. O dinheiro para a sustentação desses grupos vai continuar a ser o Estado. da mesma forma como os outros foram criados com dinheiro do Estado. Como é que alguém aparece com um investimento de 20 milhões de dólares e ninguém pergunta qual é a origem desse dinheiro, quem é que está à frente desse projeto? Tudo se mantém em segredo.
O jornalista e analista político Fernando Galengue pensa que pelos valores do investimento,
é a própria TGR tem que se preocupar com isso, para evitar que o grupo nasça e depois há essa coisa do despedimento de funcionário, o grupo tem que fechar. Fundamental preservarmos bastante a questão do valor humano, as questões de surgimento de novos negócios.
Já o jornalista Graça Campos, em debate radiofónico em Luanda, acredita que este grupo vai nascer já sem a transparência que se deseja.
Se esse processo já nasce todo inquinado, de nada valeu a destruição do outro grupo. Destruímos um grupo, estamos a substituir uns marimbondes por outro. Não estamos a fazer absolutamente nada.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, hoje vamos começar com o desporto africano e vamos começar com o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino. Cabo Verde e Angola hoje a jogar. Cabo Verde tinha pela frente os Camarões num jogo do Grupo A, onde as camaronesas entraram em campo mais descansadas fisicamente, porque jogaram no sábado quando bateram o Quénia por 74-50. Cabo Verde tinha jogado ontem com o Quénia, perdeu pela margem mínima 61-58. Hoje está também a ação Angola, que depois de bater Moçambique 70-61, tem hoje pela frente a Nigéria. Isto é um jogo do Grupo B, onde Nigéria e Angola têm um jogo, uma vitória. As moçambicanas não vão nada bem. Dois jogos, duas derrotas. No futebol africano, no fim de semana tivemos jogos das competições panafricanas de clubes. Na Liga dos Campeões, segunda mão da primeira pré-eliminatória, Petro de Luanda qualificou-se sem ganhar. Empatou com o Fovo dos Camarões a 0 golos, tinha empatado a primeira mão a 2 golos e isso valeu-lhe a qualificação, como dissemos, sem ganhar, mas no Petro ninguém se está a queixar disso. Sagrada Esperança ganhou as penaltis eliminando o Platinum do Zimbábue depois de 2 empates a 0 golos. Quem não teve sorte nos penaltis foi o Songo de Moçambique. Perdeu no Congo com o Otodoio por 1-0, depois de ter ganho a primeira mão por 1-0 também. Teve que se ir aos penaltis e aí os moçambicanos desconseguiram. Perderam por 4-3. Agora, na segunda pré-eliminatória, o Sagrada Esperança vai ter pela frente os Leopardos Reais. Royal Leopards de Eswatini. Petro de Luanda vai ter pela frente precisamente a equipa que eliminou os moçambicanos, o Otodoio. Primeira mão é a 15 de outubro. Na Taça das Confederações, o Interclube de Angola passou facilmente, eliminando o Mafunzo da Tanzânia, 3-0. Agora, na próxima eliminatória, o Interclube vai ter pela frente o CFFA de Madagascar. Primeira mão também é 15 de outubro. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero já avisar os ouvintes que na segunda meia hora temos ainda uma reportagem de Angola sobre o caso de prostituição infantil em Benguela. Isso na segunda meia hora, e vamos ter mais, claro está, a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
20 de setembro de 2021, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. Nesta segunda parte, a produção é de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, herói do genocídio no Ruanda foi condenado agora a 25 anos de prisão. Pelo menos 6 pessoas mortas e dezenas feridas num tiroteio numa universidade russa. O partido de Vladimir Putin reivindica vitória esmagadora nas eleições que Estados Unidos e outros países não consideram de terem sido livres e justas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com, a nossa emissão na internet. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui e agora na Voz da América com João Santa Rita.
O Ruanda, um tribunal condenou hoje Paul Rusesabagina, antigo gerente do hotel, que inspirou o filme Hotel Ruanda sobre o genocídio de 1994, a 25 anos de prisão por crimes de terrorismo. A Câmara do Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços, em Kigali, declarou Rusesabagina culpado de formar e financiar um grupo terrorista por liderar a Frente de Libertação Nacional, a ala armada do seu partido, o Movimento Ruandês para a Mudança Democrática. O antigo gerente do hotel, que deixou de comparecer no tribunal em março por achar que não iria receber um julgamento justo, foi preso a 31 de agosto no aeroporto internacional de Kigali, numa detenção que a sua família e advogados descreveram como um rapto, depois de ter sido enganado e levado para o Dubai, onde foi obrigado a entrar num avião com destino ao Ruanda. Rusesabagina foi gerente do famoso hotel Thousand Hills, na capital ruandesa, e alojou mais de 1000 Tutsis e Hutus moderados para os salvar dos Hutus extremistas durante o genocídio de 1994. O antigo gerente tornou-se um adversário crítico do presidente ruandês, Paul Kagame, e vivia no exílio entre a Bélgica e os Estados Unidos, onde criou uma fundação para promover a reconciliação a fim de evitar mais genocídios. Na Rússia, um estudante matou pelo menos 6 pessoas num campus universitário na cidade de Perm e ferindo outras 26, disseram investigadores. Isto foi o segundo tiroteio em massa num estabelecimento do ensino este ano. Desconhece-se por agora os motivos do ataque do estudante de 18 anos de idade que foi detido. Entretanto, o partido no poder, Rússia Unida, que apoia o presidente Vladimir Putin, afirmou ter ganho 2/3 dos votos na Câmara Baixa do Parlamento após 3 dias de votação, ensombrados por crescentes reclamações da oposição de irregularidades e adulterações de boletins de voto. A eleição foi marcada pela ausência dos principais líderes da oposição, como Alexei Navalny, que está preso, e outros que fugiram do país ouviram os seus nomes retirados das listas de candidatos. Pela primeira vez desde 1993, observadores eleitorais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa não estiveram presentes devido a limitações impostas pelas autoridades russas. Com 90% dos votos contados, a Comissão Eleitoral Central afirmou que o Partido Rússia Unida tinha conseguido 49,6% dos votos para o Duma, o Partido Comunista 19,5% e o Partido Liberal Democrático Nacionalista 7,5%. O Departamento de Estado americano disse hoje que as eleições para o Duma na Federação Russa ocorreram em condições que não conduziriam a um processo livre e justo. O Departamento de Estado condenou também o facto das eleições terem sido levadas a cabo em território da Ucrânia ocupado por secessionistas apoiados por Moscovo. A Polónia acusou hoje, segunda-feira, a Rússia e a Bielorrússia de reconstruírem uma onda de imigração ilegal na sua fronteira terrestre, um dia depois de 4 imigrantes terem sido encontrados mortos na sua fronteira com a Bielorrússia. Milhares de imigrantes, principalmente do Médio Oriente, têm tentado atravessar da Bielorrússia para a Letónia, Lituânia e Polónia, membros da União Europeia, nas últimas semanas. A União Europeia suspeita que o fluxo de imigrantes está a ser orquestrado pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em retaliação às sanções impostas ao seu regime. Dezenas de sudaneses estão a bloquear pelo terceiro dia consecutivo o principal porto do país, Porto Sudão, bem como estradas para protestar contra um acordo de paz com os rebeldes assinado em 2020. Em outubro do ano passado, 18 meses após a remoção do autocrata Omar al-Bashir, que governou o Sudão durante 30 anos, as autoridades do governo de transição concluíram um acordo de paz com grupos rebeldes, mas uma das maiores tribos do leste, a Beja, rejeitou o acordo, considerando que não lhes é garantida uma representação política adequada. Os membros desta tribo estão a liderar uma nova revolta. O líder dos manifestantes, Saied Abu Mna, disse à agência France Presse pelo telefone que o bloqueio só será levantado quando as suas exigências, o cancelamento de partes do acordo relativas ao leste do Sudão, forem satisfeitas. Um funcionário do porto confirmou à agência que o porto está completamente fechado e que os fluxos de exportação e importação pararam. No Canadá, os eleitores estão hoje a votar em eleições antecipadas convocadas pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Trudeau chefiava um governo minoritário e esperava que estas eleições pudessem resultar em ganhar votos suficientes para uma maioria no Parlamento, mas as últimas sondagens indicam que será difícil para o seu partido liberal obter a maioria dos 338 lugares no Parlamento. Se isso não for possível, analistas políticos afirmam que o futuro político do primeiro-ministro canadiano estará em causa.
Em Moçambique, o elevado custo de vida e profundas desigualdades sociais podem levar a uma situação de conflito com consequências imprevisíveis, dizem analistas.
Eu penso que as bases sociais para um possível conflito estão lá criadas. Quando nós olhamos vários cenários ao nível da África de revoltas populares, esses elementos, na verdade, podem refletir esse mal-estar social profundo. Do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis.
Reportagem de Ramos Miguel, a seguir nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., 20 de setembro de 2021. Vamos agora a Guiné-Bissau. Polémica à volta da decisão do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, que decidiu adiar as celebrações da data de independência, que é 24 de setembro, para 16 de novembro, Dia das Forças Armadas. Omar Sissoko Embalo, reporta o Lassana Kassamá, alega a sua ausência do país devido à sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Lassana.
Teodora Inácia Gomes, uma das dirigentes históricas do PAGC, veterana de luta e libertação nacional, interpreta assim a decisão do presidente guineense.
É uma decisão precipitada, porque dia 16 de novembro não tem nada a ver com 24 de setembro. 24 de setembro é a proclamação de independência, traz soberania para o nosso povo, uma bandeira e hino nacional, mas dia 16 das Forças Armadas é braço direito do povo dessa terra. Podiam realizar essa atividade no outro dia, mas 24 de setembro não pode ser adiado, porque a independência é nesse dia. Ninguém pode adiar esse dia para outro dia. E acho que o povo de Guiné já está preparado para celebrar esse dia, porque é dia de liberdade, de independência, de soberania, de bandeira e tudo.
Enquanto isso, António Oscar Barbosa Cancão, afeto ao gabinete do Presidente da República, faz uma interpretação diferente sobre o adiamento das comemorações do Dia da Independência da Guiné-Bissau.
Tendo em conta que a sub-região enfrenta problemas muito sérios, casos do Mali e da Guiné-Conakry, também casos da Jihad Islâmica, que está tendo cada vez mais ação na nossa zona. E vendo esta oportunidade da sub-região expor esses problemas na Assembleia Geral das Nações Unidas, a Assembleia entendeu que a presença dos chefes de Estado da sub-região devia ser importante nas Nações Unidas para expor esses problemas. Portanto, entendeu também que, dada a fraqueza institucional, fraqueza financeira, dado a necessidade de não haver duplicações de paradas, ele entendeu que no dia 16 de novembro, já estando ele aqui, e já podendo convidar outros presidentes para assistirem à data, seria transferido somente as comemorações para o dia 16 de novembro, o dia das Forças Armadas.
Várias opiniões defendem que a decisão do Omar El-Mokhtar Sissoko Embalo, endossada pelo governo, é resultado da reunião do Conselho de Ministros, que o mesmo presidiu, tira o valor histórico histórico a 24 de dezembro. Mas António Oscar Barbosa Cancan não o vê desta forma.
Vai haver esse discurso oficial que não vai tirar mérito ao 24 de dezembro, antes pelo contrário. É isso que marca o 24 de dezembro.
Contudo, o Tiago Inácio Gomes, veterano de luta à libertação nacional, já citamos, tira as suas conclusões.
É o único dia da independência. É o único dia que o nosso povo tem uma bandeira, um hino nacional, uma liberdade. É absurdo dizer que se pode tratar com outro dia, não.
A decisão do Presidente da República em adiar as celebrações de 24 de setembro, data da independência nacional, alegando a sua ausência do país, alimenta polêmica em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando sobre a Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, vai decorrer entre 15 de dezembro e maio de 2022 a regularização de estrangeiros. Isso depois do Conselho de Ministros aprovar uma medida excepcional para beneficiar imigrantes que tenham entrado no país até dezembro de 2020. A partir da Zé da Praia, reportagem de Eugênio Teixeira.
A medida do Executivo Cabo-Verdiano é amplamente aplaudida pelas associações de estrangeiros residentes nas ilhas, de resto, uma reivindicação antiga de muitos cidadãos que procuraram Cabo Verde para trabalhar e viver. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, não esconde a satisfação depois de muitos anos de luta em prol de uma melhor integração dos estrangeiros.
É um compromisso com aquilo que nós sempre pedimos, com a dignidade da pessoa humana. E essa medida também vem facilitar o aprisionamento da ansiedade por um futuro melhor desse um terço da população que constituía a população cabo-verdiana. Aquilo que nós consideramos essa luta, o governo devolve alguma dignidade à observância dos direitos fundamentais do homem, porque a questão da documentação é um direito do homem.
Viana espera que a Plataforma das Comunidades Africanas seja também envolvida no processo de sensibilização dos imigrantes para que todos possam aproveitar da melhor forma esta grande janela de oportunidade para a regularização da residência. Na mesma linha, escreve com satisfação o presidente da Associação Bafatá, Idrissa Diallo, para quem se trata de uma medida muito aguardada pelos estrangeiros.
Realmente é uma medida que sempre aguardávamos, não é? Tendo em conta que muitos, por exemplo, estrangeiros têm problema de acesso a determinados documentos, não é? Que poderão facilitar acesso ao próprio documento principal, que consideramos que é o cartão de residência. Então, reduzindo alguns documentos, por exemplo, facilitando o acesso a esses documentos, acho que isso vai ser muito, muito importante para nós. Por isso, nós, enquanto organização, estamos olhando isso com grande satisfação, de facto.
Comunidades estrangeiras satisfeitas com a aprovação do diploma que estabelece o regime excepcional de regularização de imigrantes que residem no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O elevado custo de vida e as profundas desigualdades sociais podem levar a uma situação de conflito com consequências imprevisíveis fora daquilo que é a grande agenda moçambicana de desenvolvimento, com políticas públicas e económicas mais redistributivas, alertam analistas. Reportagem a partir de Maputo, de Ramos Miguel.
Foi notícia semana passada que o governo moçambicano aprovou uma nova tabela salarial para dirigentes superiores do Estado, na qual o Presidente da República, por exemplo, teria um salário base de 400 mil meticais. A informação foi, entretanto, desmentida pelo Ministro das Finanças. Mas, seja como for, dizem analistas, há desníveis gritantes entre dirigentes superiores do Estado, incluindo ministros e diretores nacionais, que têm subsídios para combustível e outras mordomias, e a grande maioria dos cidadãos que não os têm. É preciso encontrarmos as melhores políticas de redistribuição da riqueza, porque apesar da violência em Cabo Delgado e no centro do país, e agora da Covid-19, os nossos níveis de crescimento têm sido razoáveis, considera o analista Lucas Ubis. A mesma opinião tem o sociólogo João Colasso, para quem a maioria dos moçambicanos não sente os efeitos desse crescimento.
E há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor. Eu penso que as bases sociais para um possível conflito estão lá criadas. Quando nós olhamos vários cenários ao nível da África, de revoltas populares, esses elementos, na verdade, podem refletir esse mal-estar social profundo. Do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis.
Tomás Lomonstre recordou por seu turno que foi em parte devido à falta de esperança que residentes em bairros periféricos da cidade de Maputo saíram à rua em setembro de 2010, em manifestação caracterizada em alguns casos por atos de vandalismo. As pessoas não suportaram o elevado custo de vida porque os salários da maioria dos moçambicanos eram e ainda são baixos, diferentemente dos de dirigentes superiores do Estado. Esta é a situação que se registra neste momento em Moçambique, afirmou o economista Cristóvão Ananias.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível de custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média.
Para o analista António Timba, tem que haver mudanças no sistema de governação que permitam que os sindicatos funcionem sem interferência do poder político.
O nosso sindicato é falso, porque é dependente. São pessoas indicadas pelo governo para discutir salários de trabalhadores. Depois eles têm prêmios no fim quando conseguem fazer passar aquilo que é a pretensão do governo. Já tivemos experiência de algumas pessoas que até foram governadores, outros passam para ministros, depois de sair dali do sindicato. Mas só as pessoas que estão aqui na praça, só sabem que hoje em dia estar a receber 3 mil itais está muito, muito baixo para a realidade da vida moçambicana.
José Domingos Manuel é secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e alerta para o fato de que o elevado custo de vida possa obrigar as pessoas mais desfavorecidas a agirem de forma menos correta, porque, na verdade, a situação é de veras preocupante, uma vez que, para muitos trabalhadores, o salário nem chega para a cesta básica.
Temos que ser um pouco honestos e sentir para o povo que não consegue ter um saco de arroz, de dizer, e um pão na mesa, não consegue ter água, luz, não consegue pagar, muitas vezes importado. Preciso tirar um pouco as gorduras de mordomias. Não faria sentido que alguém tenha combustível, carro, buscado, casa, renda, paga, água, luz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique e vamos agora mais a norte. A Inspeção-Geral da Administração Pública em Nampula realizou recentemente uma inspeção extraordinária nos municípios de Nampula e Nacala Porto, em resultado de denúncias de existência de irregularidades na gestão da coisa pública, reporta Adina Soalerra.
Nas duas autarquias lideradas pela RNAMO, a inspeção do IGAP diz ter constatado na cidade de Nampula a existência de funcionários que ocupam posições de chefia sem qualquer visto do Tribunal Administrativo, enquanto que na Nacala Porto a instituição constatou a existência de pessoas sem qualquer vínculo com a autarquia, mas que foram indicados para exercer funções de chefia. Além disso, o IGAP pôde apurar o suposto caso de envolvimento do edil local e uma menor de 15 anos de idade. Esta informação foi tornada pública esta sexta-feira em conferência de imprensa pelo delegado provincial da Inspeção-Geral da Administração Pública em Nampula, Abdul Buana.
Relativamente às inspeções extraordinárias que foram realizadas em Nacala e Nampula, as constatações que eu posso adiantar aqui, por exemplo, na autarquia de Nampula, identificamos lá que existem funcionários que foram nomeados para cargos de direção e chefia e estão a receber os seus salários, mas esses não têm o visto do Tribunal Administrativo.
Entretanto, a auditoria realizada foi interpretada pela RNAMO como perseguição à governação do partido. Na cidade de Nampula, por exemplo, o chefe do gabinete do edil local, Sufulani, disse acreditar que a auditoria visava perceber a proveniência dos fundos usados pela edilidade para a construção de infraestruturas públicas, uma vez que não tem recebido fundos vindo do governo central.
Mas se a preocupação da auditoria é essa, para nós também é preocupante que essa seja a preocupação, porque nós estamos preocupados com o povo. Na verdade, esse tipo de auditoria só pode fazer no Partido RENAM.
Aliás, esta é uma questão que parece ser do Partido Frelimo. Numa recente sessão da Assembleia Municipal, o chefe da bancada do Partido Frelimo questionou a Paulo Vanhale, edil da cidade de Nampula, a proveniência dos fundos que estão a ser usados para a construção de infraestruturas públicas. Para o Lani, essas auditorias preocupam a RNAMO e questiona por que direcionar as autarquias lideradas pela oposição. Sobre isso, Bona justifica que o propósito da instituição não foi essa. Na verdade, é que as autarquias regem-se pelo funcionamento da administração pública que preconiza transparência e prestação de contas. Dina Pula para a Voz da América, Dina Soalém.
20 adolescentes com idades entre 13 e 16 anos na localidade pesqueira de Caota, na província angolana de Benguela, deram à luz a crianças de pais de cidadãos chineses, indicam as autoridades em nota distribuída à imprensa nesta segunda-feira, isto após denúncias de uma suposta rede de prostituição infantil. De Benguela, João Marcos.
A coordenadora municipal da Cauota diz que a pobreza, como consequência de uma longa crise na pesca, fragiliza as adolescentes. Delfina Chilembe.
Nós aqui só temos a conta de 17, que já tem filhos. O que se vê a bordo está normalizado um pouco, está mais um pouco tranquila. A polícia está trabalhando.
É também por aqui, pelas causas, que começa a declaração do padre Paulino Coteca, responsável pela área de justiça e paz da diocese de Benguela.
Não importa que seja estrangeiro ou que seja um nativo, é condenável, é deplorável, e isto evoca também outros aspectos que advêm desta causa da exploração de menores, porque não há efeito sem causa. Então era preciso a gente também ir à gênese da causa, o que está a causar isso.
A Igreja Católica promete trabalhar na Cauota, onde já se encontra o Serviço de Investigação Criminal, segundo o seu porta-voz, Vitorino Cotingo.
É, de facto, uma questão preocupante e a mesma já é do conhecimento dos órgãos de polícia. Neste preciso momento, há um trabalho investigativo a ser levado a cabo naquela localidade e a qualquer momento nós tornaremos público o resultado do nosso trabalho investigativo.
A secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber, está em Benguela para obter mais elementos sobre o que este departamento do governo angolano chama de violação dos direitos das crianças e adolescentes. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Mais de 660 mil bandeiras são colocadas na relva do National Mall, na Alameda de Washington, D.C., lembrando cerca de uma morte em cada 500 americanos desde 2020 por causa da pandemia da Covid-19. A exibição de arte surge após um painel consultivo da Administração de Alimentos e Medicamentos rejeitar na semana passada um plano para oferecer doses de reforço para a maioria dos americanos devido a dados de segurança limitados de um dos fabricantes de vacinas, a Pfizer. O principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, disse no domingo ao programa This Week da ABC que, embora a injeção de reforço da Pfizer não tenha recebido aprovação generalizada, muitos americanos continuam elegíveis.
A aprovação foi para pessoas com 65 anos de idade ou mais e um número considerável de pessoas de 18 a 64 anos que têm condições subjacentes que as colocam em risco maior de doença grave, e pessoas de 18 a 64 anos que estão em instituições ou situações ocupacionais que as colocariam em risco de maior exposição à infecção.
Fauci acrescentou que a aprovação da vacina para crianças com idades entre 5 e 11 anos viria ainda este ano, enquanto se aguardam novos dados da pesquisa. O presidente Joe Biden anunciou recentemente um plano para exigir a vacinação de milhões de americanos que trabalham com o governo federal ou em empresas com pelo menos 100 funcionários. Ele acusou os governadores republicanos de fazer política com a pandemia.
No Mississippi, as crianças devem ser vacinadas contra sarampo, rubéola, varicela, hepatite B, poliomielite, tétano e muito mais. Esses são requisitos do Estado. Mas no meio de uma pandemia que já ceifou 660 mil vidas, proponho vacinas da Covid e o governador desse Estado chama, e cito, movimento do tipo tirânico.
O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, um crítico do presidente, diz que o mandato de vacina da Casa Branca vai matar empregos e privar os direitos individuais.
Quando você tem um presidente como Biden emitindo editos inconstitucionais contra o povo americano, temos a responsabilidade de defender a Constituição e lutar por ela. E estamos a fazer isso no estado da Flórida.
A estatística .com diz que Flórida tem um terceiro maior número de casos Covid no país. Enquanto isso, o The New York Times reporta que a administração Biden está a negociar com a Pfizer a compra de mais meio bilhão de doses da vacina para doar a outros países. Centenas de pessoas se reuniram no sábado ao longo das ruas para observar enquanto saudavam 20 autocarros com antigos militantes do Boko Haram e suas famílias que deixaram Mora, uma cidade na fronteira norte entre Camarões e Nigéria, para Bangui, uma cidade no estado do Borno, na Nigéria. O governador da região do extremo norte de Camarões, Mediawa Bakari, disse que os ex-militantes concordaram em regressar voluntariamente à Nigéria. Álvaro Lugier Andrade.
Centenas de pessoas se reuniram no sábado ao longo das ruas para observar enquanto saudavam 20 autocarros com antigos militantes do Boko Haram e suas famílias que deixaram Mora, uma cidade na fronteira norte entre Camarões e Nigéria, em direção a Bangui, uma cidade do estado do Borno, na Nigéria. O governador da região do extremo norte de Camarões, Mediawa Bakari, disse que os ex-militantes concordaram em regressar voluntariamente à Nigéria.
Ici, il s'agit de repentir. C'est-à-dire ceux-là même qui ont été prisonniers de Boko Haram.
Bakari afirma que os ex-militantes do Boko Haram que concordaram regressar ao estado do Borno, na Nigéria, são cidadãos nigerianos, 854 deles, incluindo as suas famílias. Ele diz que informaram oficiais do governo camaronês que eram combatentes ou escravos nas plantações controladas pelo grupo jihadista. Bakari afirma que os ex-militantes do Boko Haram que concordaram regressar ao estado do Borno, na Nigéria, são cidadãos nigerianos, 854 deles, incluindo as suas famílias. Ele diz que disseram oficiais do governo camaronês que eram combatentes ou escravos nas plantações controladas pelo grupo jihadista. Bakari acrescenta que os ex-combatentes nigerianos prometem ser bons cidadãos no estado de Borno. Ele afirmou ainda que mais cerca de 150 militantes da nacionalidade nigeriana regressarão ao país nas próximas semanas. A maioria dos ex-militantes é constituída por mulheres e crianças. Kadir Hassan, de 34 anos, diz ser o porta-voz dos ex-militantes do Boko Haram que concordaram em regressar à Nigéria. Ele escapou da floresta Sambisa e diz que está ansioso para encontrar os seus parentes em Kukawa, uma cidade no estado de Borno, na Nigéria. Hassan afirma que deixou Kukawa para se juntar ao grupo jihadista em março de 2020. Hassan diz que muitos camaroneses e nigerianos que viu na floresta Sambisa querem deixar Boko Haram, mas temem que os combatentes os matem. Ele implora à Força Multinacional da Bacia do Lago Tchad, que luta contra o grupo jihadista, para ajudar as pessoas que ainda estão sob cativeiro do Boko Haram e querem partir. Ele afirma que os ex-combatentes se comprometem a contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades quando regressarem à Nigéria. A força conjunta composta por tropas do Níger, Camarões, Tchad e Nigéria garante que levou os militantes rendidos do Boko Haram a centros de desmobilização em cidades camaronesas na fronteira com a Nigéria. Lawan Bako Akib, comissário de educação do estado do Borno, na Nigéria, representou o governo na cerimónia de entrega dos ex-militantes. Ele diz que os ex-militantes serão mantidos em centros de reabilitação em Bangui, na Nigéria. Vamos reabilitá-los e reintegrá-los à sociedade. Estamos felizes e gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao governo camaronês por mantê-los e entregá-los a nós. Concluiu.
Marcamos o ponto final. Destaque das notícias: herói do genocídio no Ruanda foi condenado agora a 25 anos de prisão. Pelo menos 6 pessoas mortas e dezenas feridas num tiroteio numa universidade da Rússia. O partido de Vladimir Putin, também na Rússia, reivindica vitória esmagadora nas eleições que Estados Unidos e outros países não consideram de terem sido livres ou justas. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. A terceira dentro dos instantes com o Álvaro Lugier Andrade. Boa escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e tablet, e também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, herói do genocídio no Ruanda foi condenado agora a 25 anos de prisão. Pelo menos 6 pessoas mortas e dezenas feridas num tiroteio numa universidade russa. Partido de Vladimir Putin reivindica vitória esmagadora nas eleições russas, que Estados Unidos e outros países não consideram terem sido livres ou justas. E começamos com o desenvolvimento de várias reportagens nesta última meia hora da emissão da Voz da América de 90 minutos. Em Moçambique, o elevado custo de vida e as profundas desigualdades sociais podem levar a uma situação de conflito, com consequências imprevisíveis fora daquilo que é a grande agenda moçambicana de desenvolvimento, com políticas públicas e económicas mais redistributivas. O alerta é de analistas ouvidos pelo Ramos Miguel.
Foi notícia semana passada que o governo moçambicano aprovou uma nova tabela salarial para dirigentes superiores do Estado, na qual o Presidente da República, por exemplo, teria um salário base de 400 mil meticais. A informação foi, entretanto, desmentida pelo Ministro das Finanças. Mas, seja como for, dizem analistas, há desníveis gritantes entre dirigentes superiores do Estado, incluindo ministros e diretores nacionais, que têm subsídios para combustível e outras mordomias, e a grande maioria dos cidadãos que não os têm. É preciso encontrarmos as melhores políticas de redistribuição da riqueza, porque apesar da violência em Cabo Delgado e no centro do país, e agora da Covid-19, os nossos níveis de crescimento têm sido razoáveis, considera o analista Lucas Ubis. A mesma opinião tem o sociólogo João Colasso, para quem a maioria dos moçambicanos não sente os efeitos desse crescimento.
E há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor. Eu penso que as bases sociais para um possível conflito estão lá criadas. Quando nós olhamos vários cenários ao nível da África, de revoltas populares, esses elementos, na verdade, podem refletir esse mal-estar social profundo. Do ponto de vista sociológico, a violência muitas vezes tem lugar e ela pode ser resposta à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos ou em condições sociais deploráveis.
Tomás Lomonstre recordou por seu turno que foi em parte devido à falta de esperança que residentes em bairros periféricos da cidade de Maputo saíram à rua em setembro de 2010, em manifestação caracterizada em alguns casos por atos de vandalismo. As pessoas não suportaram o elevado custo de vida porque os salários da maioria dos moçambicanos eram e ainda são baixos, diferentemente dos de dirigentes superiores do Estado. Esta é a situação que se registra neste momento em Moçambique, afirmou o economista Cristóvão Ananias.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível de custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média.
Para o analista António Timba, tem que haver mudanças no sistema de governação que permitam que os sindicatos funcionem sem interferência do poder político.
O nosso
sindicato é falso, porque é dependente. São pessoas indicadas pelo governo para discutir salário de trabalhador. Depois eles têm prêmios no fim quando conseguem fazer passar aquilo que é a pretensão do governo. Já tivemos experiência de algumas pessoas que até foram governadores, outros passam para ministros, depois de sair dali.
José Domingos Manuel é secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e alerta para o fato de que o elevado custo de vida possa obrigar as pessoas mais desfavorecidas a agirem de forma menos correta, porque, na verdade, a situação é de veras preocupante, uma vez que, para muitos trabalhadores, o salário nem chega para a cesta básica.
Temos que ser um pouco honestos e sentir para o povo que não consegue ter um saco de arroz, de peixe e um pão na mesa. Não consegue ter água, luz, não consegue pagar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Cabo Verde, as associações de imigrantes saudaram a recente decisão do governo de estabelecer um regime excepcional de regularização dos estrangeiros que entraram no país até dezembro de 2020, de forma simples e sem muita burocracia. O processo terá início a 15 de dezembro e decorrerá até maio de 2022 e responde a muitos apelos dos imigrantes residentes no arquipélago. Eugênio Teixeira.
A medida do Executivo Cabo-Verdiano é amplamente aplaudida pelas associações de estrangeiros residentes nas ilhas, de resto, uma reivindicação antiga de muitos cidadãos que procuraram Cabo Verde para trabalhar e viver. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, não esconde a satisfação depois de muitos anos de luta em prol de uma melhor integração dos estrangeiros.
É um compromisso com aquilo que nós sempre pedimos, com a dignidade da pessoa humana. E essa medida também vem facilitar o aprisionamento da ansiedade por um futuro melhor desse um terço da população que constituía a população cabo-verdiana. Aquilo que nós consideramos essa luta, o governo devolve alguma dignidade à observância dos direitos fundamentais do homem.
Viana espera que a Plataforma das Comunidades Africanas seja também envolvida no processo de sensibilização dos imigrantes para que todos possam aproveitar da melhor forma esta grande janela de oportunidade para a regularização da residência. Na mesma linha, escreve com satisfação o presidente da Associação Bafatá, Idrissa Diallo, para quem se trata de uma medida muito aguardada pelos estrangeiros.
Realmente é uma medida que sempre aguardávamos, não é? Tendo em conta que muitos, por exemplo, estrangeiros têm problema de acesso a determinados documentos, não é? Que poderão facilitar acesso ao próprio documento principal, que consideramos que é o cartão de residência. Por isso, nós, enquanto organização, estamos olhando isso com grande satisfação, de facto.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, abordamos na semana passada o ambiente de hostilidades entre a UNITA e os órgãos públicos de comunicação social. Analistas advertem que esse clima não ajuda quando o país está a um ano das eleições. O Arandipa tem a reportagem desde Luanda.
O clima tenso que marca o ambiente político pré-eleitoral em Angola entrou no último final de semana numa espiral de troca de acusações e uma chuva de comunicados, na sua maioria musculados, e a revelar o cenário dos próximos capítulos. A marcha por eleições livres e justas, convocada pelo maior partido na oposição, foi o móvel das hostilidades, que acabaram por envolver os órgãos de comunicação social públicos no epicentro das disputas políticas entre o MPLA e a UNITA. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos apontou inicialmente o diálogo entre os principais protagonistas deste ambiente de crispação como o caminho mais sensato para a salvaguarda de todos os interesses em jogo. Foi também necessária uma posição pública do Presidente da República, João Lourenço, que apelou ao diálogo como única solução para as partes redimirem-se e avançarem para um acordo. A direção da UNITA e as duas empresas públicas de televisão, no caso a TPA e a TV Zimbo, chegaram finalmente a entendimento e estão assim normalizados o relacionamento entre as partes, mediante um acordo que foi convocado pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Não houve pedido de desculpas, mas ficou ultrapassado o diferente existente e a garantia das direções das televisões públicas de cobertura das atividades políticas do maior partido na oposição. O jornalista William Toné questiona a legitimidade dos órgãos públicos de comunicação social para condicionarem a cobertura das atividades de partidos políticos legalmente reconhecidos.
Nós estamos a escancarar que as instituições
que deviam ser do Estado são instituições partidocratas. Com que legitimidade, com que respaldo da lei ou constitucional tem a televisão e a Zimbo de emitirem um comunicado contra um órgão partidário constitucional e legalmente reconhecido? Ora, se fosse para isso, quantos jornalistas, não é? E quantos comunicados teriam que ser feitos contra a polícia, contra o MPLA, que mata, que esfola, que prende, que espanca jornalistas a seu belo prazer? A televisão não fez nada contra o governador da Lunda Norte, contra o governador do Namibe, ainda recentemente, e sabemos de quem se trata. Quer dizer, não podemos mostrar que quando temos medo de alguém, nós devemos utilizar a força do Estado ou dos órgãos do Estado para assacarmos contra os nossos adversários.
O eleitor não acha, afinal, que, TPA, não acha que a integridade física...
é um comitê de especialidade do MPLA que mete-se nessas querelas, ainda por cima com uma mentira. Ora, é que nenhum jornalista foi agredido. A televisão pública e os senhores do MPLA, do Biro Político, tivessem honestidade intelectual, teriam que reunir para começar a contar os erros que levam a que os populares se indignem pelo péssimo desempenho dos seus órgãos. O problema é este.
Não acha que o facto de...
O jornalista da TPA é aquele que está no terreno. Agora, a instituição tem uma linha editorial que é perversa, que assassina. E eu digo isso porque várias vezes tenho sido discriminado pela TPA e eu sou um quadro da TPA.
William Toné, não acha que o facto dos próprios jornalistas que estiveram nesta cobertura terem sido alvo de alguma violência verbal, e a posição das direções dos próprios órgãos, é uma forma de acautelar possíveis atividades que venham a ser realizadas para que tal comportamento não volte a acontecer?
Não, o problema é que a TPA e o Biro Político estão a dizer o que vêm. Durante 46 anos, eles colocam os angolanos nas mais vis condições e não é esse o comportamento que o povo tem tido. Agora, eles podem iniciar é a lei de talião. Ah, se é assim, então, agora, sobe o preço da gasolina, sobe o preço do pão, e vamos todos nos rebelar.
Para William Toné, todo este espetáculo protagonizado pelos órgãos públicos de comunicação social só está a ajudar a elevar os níveis de crescimento do partido liderado por Adalberto Costa Júnior, que tem sido a principal vítima da cruzada contra a oposição em Angola.
Neste quesito, há um infantilismo da TPA e do COISO e uma demonstração clara da obsessão partidocrata que essas direções têm. Tem que falar o quê? Eles têm que dizer primeiro, identificar as pessoas. Essas pessoas tinham mandato? Não. As pessoas repugnam-se porque, efetivamente, a TPA faz um jornalismo que é um jornalismo de sarjeta, que é ofensivo, que agride permanentemente os outros, divide os angolanos. Esquece-se que o Ruanda está aí perto. Estes senhores sempre tiveram na frente de agitar o coiso da guerra. Foi assim em 75, foi assim em 91, foi assim em 77. Portanto, temos que acabar com isto.
E de que forma é que se pode acabar com isto numa altura em que o país está em período pré-eleitoral e, naturalmente, que situações de género podem vir a acontecer? Como é que, quer os órgãos de comunicação social, os próprios partidos políticos, devem fazer no sentido de que os jornalistas não possam ser usados nas disputas políticas?
Eu penso que a UNITA demarcou-se e deixa que a TPA faça e continue a fazer o seu serviço. Porque isso só envergonha os jornalistas que estão à frente da TPA. Mas nada. Só a direção da TPA é que são de facto saem a perder com isto. Os outros, todos nós vamos ver. Portanto, o país está numa situação que precisava de tudo menos desta estupidez. Precisava de tudo menos disto. E temos que ser serenos. Isto está a fazer que um partido cresça porque está a ser colocado como vítima e fruto de alguém que, tendo perdido e falhado todas as suas estratégias, vê o chão fugir-lhe. Portanto, não era a altura. E mais, porque a TPA e a TV Zimbo devem pedir desculpas porque ainda por cima mentiram ostensivamente, colocando a imagem de um colega nosso, do Adão Ramalho, da Guiné-Bissau, como tivesse sido agredido em Angola. Ora, que nós saibamos, a Guiné-Bissau não fica no largo das escolas, não é? E o Arão e o Adão Ramalho não trabalha na TV Zimbo e na TPA. Ora, então, por cima de uma mentira, vão pedir que aqueles que se querem atingir, ainda por cima, vergue a coluna? Não. Nós não estamos a ser sérios. A TPA tem que se redimir. Por que que puseram a imagem de um jornalista da Guiné como se fosse seu trabalhador? Da TV Zimbo, da TPA. Por quê?
O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral de Angola condena todas as tentativas contra os jornalistas no pleno exercício das suas legítimas atividades. Ainda assim, André Mussamo não vê motivos que justificassem o boicote que tinha sido decretado contra a UNITA.
Apesar de condenarmos esta tentativa de molestação da equipa de jornalistas, nós também não concordamos que se tome uma decisão tão extrema como é esta dos dois canais que anunciaram publicamente que deixam de cobrir atividades do Partido UNITA. Por uma simples razão, o Partido UNITA é uma instituição dentro do nosso ordenamento, é o maior partido na oposição angolana e creio que não é sensato que, por atitudes que eu, até prova em contrário, continuo a atribuir a algumas pessoas exaltadas que a terão tomado, porque tenho dúvidas sérias que seja uma ação coordenada, orientada pela liderança da UNITA para que algum grupo se fosse dirigir ou a violentar jornalistas, que estes órgãos então tenham decidido que deixam de cobrir as atividades deste partido, que, quer queiramos, quer não, é um partido que faz parte do nosso espólio político e que tem o seu próprio espaço. Naturalmente que não sei se é tão necessária assim a exigência que se coloca de um pedido formal de desculpas ou não, mas a verdade é que não é também a resposta certa, particularmente para o caso do canal público de televisão, que tem maiores responsabilidades que a TV Zimbo, que apesar de estar nesta situação transitória em que todos nós conhecemos, tem menos responsabilidades que a televisão pública de Angola, que é um canal financiado com o dinheiro de todos nós, e portanto todos nós, inclui aqueles que estejam naturalmente na militância da UNITA.
André Mussamo é de opinião que os próprios jornalistas angolanos devem também contribuir para a mudança deste quadro. O objetivo é chamar a atenção de outras instituições para assumirem as suas responsabilidades.
Temos que lutar todos nós em conjunto para que o quadro melhore, para que o jornalismo cumpra realmente o papel que lhe deve ser reservado. E isto também é, em parte, responsabilidade daqueles que estão no Parlamento, que é o local onde se debatem as leis, onde se decide o ordenamento do país. Portanto, vamos fazer dos dois lados e estamos disponíveis para interceder por um ambiente mais sanitário.
O país está praticamente em pré-campanha eleitoral. Que sinais é que este tipo de cenários que estamos a viver podem, portanto, antecipar aquilo que vai ser a própria campanha eleitoral em si?
Olha, nós já temos experiência, nós estamos a fazer eleições desde 1991, apesar do longo interregno que tivemos até a realização das seguintes em 2009, se a memória não me atrasou, mas temos já algum caminho feito e penso que a realização de eleições não é coisa em si que nos assuste, que nos coloque uns contra os outros, não é? E estamos preocupados com este exaltar de ânimos, com esta excessiva animosidade. Naturalmente, o ambiente de pré-campanha, de campanha, será sempre um terreno escorregadio, mas a urbanidade também deve ser a panagem de todos aqueles, porque, ao fim e ao cabo, o que nós pretendemos é construir uma democracia. Esta democracia faz-se, naturalmente, dentro da urbanidade, dentro do civismo e do respeito à diferença, e que cada um cumpra o seu papel e o objeto da sua função e missão.
Olhando para a nossa realidade, André Mussamo, de que forma é que nós podemos acautelar da perspectiva de que os profissionais da comunicação social não possam ser envolvidos nestas disputas políticas, mas tão somente acompanhar e divulgar aquilo que são factos relevantes?
Deixa de haver muita interferência extra-jornalismo, extra-redações, extra órgãos internos do órgão, e com isto seria, pois, os órgãos, as redações e todas as outras entidades competentes a decidir editorialmente, a tomarem as decisões, e não aquilo que temos estado a ouvir volta e meia de orientações que vêm de fora dos órgãos. Se fizermos assim, e para fazermos assim precisamos de ter leis isentas e que sejam cumpridas, estaremos, penso eu, escudados.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Por Ruanda, um tribunal condenou hoje Paul Rusesabagina, antigo gerente do hotel, que inspirou o filme Hotel Ruanda sobre o genocídio de 1994, a 25 anos de prisão por crimes de terrorismo. A Câmara do Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços, em Kigali, declarou Rusesabagina culpado de formar e financiar um grupo terrorista por liderar a Frente de Libertação Nacional, a ala armada do seu partido, o Movimento Ruandês para a Mudança Democrática. O antigo gerente do hotel, que deixou de comparecer no tribunal em março por achar que não iria receber um julgamento justo, foi preso a 31 de agosto no aeroporto internacional de Kigali, numa detenção que a sua família e advogados descreveram como um rapto, depois de ter sido enganado e levado para o Dubai, onde foi obrigado a entrar num avião com destino ao Ruanda. Rusesabagina foi gerente do famoso hotel Thousand Hills, na capital ruandesa, e alojou mais de 1000 Tutsis e Hutus moderados para os salvar dos Hutus extremistas durante o genocídio de 1994. O antigo gerente tornou-se um adversário crítico do presidente ruandês, Paul Kagame, e vivia no exílio entre a Bélgica e os Estados Unidos, onde criou uma fundação para promover a reconciliação a fim de evitar mais genocídios. Na Rússia, um estudante matou pelo menos 6 pessoas num campus universitário na cidade de Perm e ferindo outras 26, disseram investigadores. Isto foi o segundo tiroteio em massa num estabelecimento do ensino este ano. Desconhece-se por agora os motivos do ataque do estudante de 18 anos de idade que foi detido. Entretanto, o partido no poder, Rússia Unida, que apoia o presidente Vladimir Putin, afirmou ter ganho 2/3 dos votos na Câmara Baixa do Parlamento após 3 dias de votação, ensombrados por crescentes reclamações da oposição de irregularidades e adulterações de boletins de voto. A eleição foi marcada pela ausência dos principais líderes da oposição, como Alexei Navalny, que está preso, e outros que fugiram do país ou viram os seus nomes retirados das listas de candidatos. Pela primeira vez desde 1993, observadores eleitorais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa não estiveram presentes devido a limitações impostas pelas autoridades russas. Com 90% dos votos contados, a Comissão Eleitoral Central afirmou que o Partido Rússia Unida tinha conseguido 49,6% dos votos para o Duma, o Partido Comunista 19,5% e o Partido Liberal Democrático Nacionalista 7,5%. O Departamento de Estado americano disse hoje que as eleições para o Duma na Federação Russa ocorreram em condições que não conduziriam a um processo livre e justo. O Departamento de Estado condenou também o facto das eleições terem sido levadas a cabo em território da Ucrânia ocupado por secessionistas apoiados por Moscovo. A Polónia acusou hoje, segunda-feira, a Rússia e a Bielorrússia de reconstruírem uma onda de imigração ilegal na sua fronteira terrestre, um dia depois de 4 imigrantes terem sido encontrados mortos na sua fronteira com a Bielorrússia. Milhares de imigrantes, principalmente do Médio Oriente, têm tentado atravessar da Bielorrússia para a Letónia, Lituânia e Polónia, membros da União Europeia, nas últimas semanas. A União Europeia suspeita que o fluxo de imigrantes está a ser orquestrado pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em retaliação às sanções impostas ao seu regime. Dezenas de sudaneses estão a bloquear pelo terceiro dia consecutivo o principal porto do país, Porto Sudão, bem como estradas para protestar contra um acordo de paz com os rebeldes assinado em 2020. Em outubro do ano passado, 18 meses após a remoção do autocrata Omar al-Bashir, que governou o Sudão durante 30 anos, as autoridades do governo de transição concluíram um acordo de paz com grupos rebeldes, mas uma das maiores tribos do leste, a Beja, rejeitou o acordo, considerando que não lhes é garantida uma representação política adequada.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A administração Biden-Harris acredita que o combate à corrupção é de interesse central para a segurança nacional dos Estados Unidos. Desta forma, Washington tem tomado medidas contra os corruptos em todo o mundo. Para impor consequências a atores corruptos e proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, OFAC, impôs sanções aos cidadãos paraguaios Qasem Mohamed Rijazi, Khalil Ahmad Rijazi e Lisa Paola Dolden Gonzalez, devido ao seu papel na corrupção no Paraguai. O OFAC também impôs sanções a 5 entidades ligadas àqueles indivíduos. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar os esforços do Paraguai para combater a corrupção e promover a responsabilização daqueles que prejudicam as instituições governamentais, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Qasem Mohamed Rijazi lidera uma organização global de lavagem de dinheiro com sede em Ciudad del Este, no Paraguai. A rede Qasem, que foi ativada para subornar funcionários do governo, opera através de empresas de fachada e relações comerciais em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos. O seu sócio, Khalil Ahmad Rijazi, foi alvo de sanções por fornecer assistência material a Qasem em conexão com as suas atividades corruptas. A OFAC também impôs sanções às empresas registradas no Paraguai Espana Informática, Empreendimentos Imobiliários Misiones, Apolo Informática e Mundo Informático, como sendo de propriedade ou controlada por Khalil, e a empresa registrada no Paraguai Espana Informática, por ser propriedade ou controlada pela Qasem. Liz Paola Dolden Gonzalez é uma das associadas de Qasem. Na sua função de intermediária, ela pagou luvas a trabalhadores portuários e funcionários da alfândega para processar importações e exportações através do Paraguai. A empresa dela, Mobile Zone International Import Export, com sede no Paraguai, foi também alvo de sanções da OFAC como sendo de propriedade ou controlada por Dolden. As sanções contra Qasem, Khalil e Dolden foram impostas de acordo com a Lei de Responsabilidade dos Direitos Humanos Global Magnitsky, que visa autores de graves abusos dos direitos humanos e corrupção em todo o mundo. Como resultado dessas sanções, todas as propriedades de indivíduos ou entidades indicadas que se encontram nos Estados Unidos ou na posse ou no controle de pessoas dos Estados Unidos são bloqueadas e essas pessoas nos Estados Unidos são proibidas de realizar transações com os sancionados. Essas designações no âmbito do programa de sanções Global Magnitsky mostram que estamos comprometidos com o combate à corrupção e a promoção da responsabilização de funcionários que prejudicam instituições governamentais, disse a diretora da OFAC, Andrea M. Gaki. O Departamento do Tesouro continuará a usar as nossas autoridades para impedir que atores ilícitos e suas empresas de fachada abusem do sistema financeiro internacional para prejudicar pessoas em todo o mundo que obedecem às regras, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Hoje, segunda-feira, 20 de setembro, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.